segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos estudando o capítulo 14, muito interessante, porque esse espírito que está gerenciando, né, esse trabalho de reencarnação do Sigismundo está se nos dando orientações maravilhosas com relação ao alimento mental. Ele está falando aqui que todos nós nos alimentamos todos os dias mentalmente, de músicas, de assuntos, de pensamentos, de perturbações, ou seja, o que está no ar, nós vamos ali nos alimentando. E muitas vezes esse alimento causa doenças seríssimas. E, ao mesmo tempo, ele está chamando a atenção para que a gente fique alerta sobre esse alimento mental. E, continuando, ele diz para o André Luiz: André, se é muito difícil explicar aos homens encarnados fatos rotineiros como esses a que nos referimos, repetidos com eles dezenas de vezes durante cada dia de luta carnal, como informá-los com exatidão e minúcias quanto à ambientação do molde vivo para a edificação fetal na intimidade uterina? Precisamos esperar pelo concurso do tempo para conjugar as nossas experiências. E realmente essas informações...
Tem um tempo, né, para a gente entender.
Isso.
E hoje é interessante que hoje a gente já pode entender mais, né? Quer dizer, na verdade, 40, 50 anos depois que os livros surgiram, essa primeira edição do livro foi em 1945... Quer dizer, de 1945 para cá, já houve um avanço científico que a gente já consegue entender alguma coisa, né?
Exatamente.
Essa questão de interferência do psiquismo materno para a criança, para a própria ciência psicológica, explicando quanto a rejeição dos pais, né? Ou a aceitação dos pais, ou querer muito, a gravidez psicológica. Uma série de situações hoje a gente já entende, mas naquele momento não entendi. E vamos pensar assim, André Luiz... Ele está aqui no plano espiritual, ele vem com conhecimento anterior ainda, né?
É verdade. E nós vamos ver que de 1945 para agora, o avanço foi muito, muito, muito superior ao avanço de 1900 para 1945.
Verdade.
E o André Luiz vem dessa faixa aí, onde o avanço era tudo muito devagar. Agora, com essa informação absurda que nós temos, que tudo acontece a tempo e a hora, todo mundo sabe sobre qualquer assunto que queira, se conectando à internet. Então, essa facilidade, essa comunicação, também ajuda o nosso entendimento, né? Também, assim, contribui. Nós estamos hoje com uma possibilidade, assim, com um leque tão grande de compreensão que fica mais fácil nós entendermos qualquer assunto. E aí ele diz: precisamos esperar pelo concurso do tempo para conjugar as nossas experiências. Da mesma forma que na época de Jesus ele não pôde falar tudo, da mesma forma que com a própria divulgação da doutrina espírita, os espíritos falaram que também não podia divulgar tudo. Então as coisas, elas vão acontecendo. Animado com as elucidações recebidas, observei: tem razão. Ainda hoje, embora a minha condição de desencarnado, não me sinto à altura de receber determinadas notícias, sem alterações do meu campo emocional.
Lembra quando, lá no nosso lar, quando André Luiz entrou na casa dele, né? Que viu lá a questão do doutor Ernesto. Foi um sentimento, né? E ele... E o que, que ele faz? Mas o que, que ele faz? Gente, ele não nega o sentimento, né? Ele vai e faz a prece, né? E fica mais de 20 minutos sentado num campo orando e evoca a Narcisa. É. E a Narcisa vem, né? É.
E não foi uma coisa fácil para ele.
Não foi fácil, não.
Ele
foi
teve, foi uma luta entre a emoção e a razão.
Exato.
Ele sabia o que deveria fazer, mas ele emocionalmente não conseguia fazer.
Exato. Ele estava no choque, foi um choque, um abalo. Né?
Isso, e isso para gente deve ser assim um estímulo para quando identificarmos uma coisa errada, que a nossa primeira opção é tomar uma atitude emocional, quando, na verdade, nós já temos conhecimento para tomar uma atitude correta de uma forma racional.
Mais racional, exatamente.
E aí o diretor falou, muito bem, é que você está fazendo o longo curso de autodomínio. Somente depois dele saberá selecionar as forças que o procuram, ambientando nas zonas íntimas de sua alma apenas aquelas de teor reconfortante ou construtivo.
Isso eu acho muito, quando eu leio isso, Berenice, eu sempre lembro da mediunidade. Porque aí a criatura vai trabalhar na mediunidade, né? E na verdade a sensibilidade abre. E a criatura fala assim, tá vendo? Agora tá muito pior. Tá muito pior. Antes, quando eu não trabalhava mediunicamente, era muito melhor. Agora é um monte de coisa na minha cabeça, parece que eu tô mais perturbado. Mas, na verdade, a gente tá nesse curso de autodomínio pra quê? Pra perceber o que é nosso, pra perceber o que não é. E pra isso tem que trabalhar o quê? O autoconhecimento. Eu tenho que ver qual é a minha produção moral, mental, para ver o que, que eu tô atraindo pra mim. E isso é em todas as coisas, né? Eu tenho que perceber, ué, por que eu só atraio pessoa doente? Ou por que sempre quando eu saio pra pagar alguma coisa, o troco vem errado? Até essas situações, né?
É,
por que eu ando perdendo coisa a toda hora? Parece que é um azar. Eu tenho que ver assim, é de fora? Ou eu tenho que perceber o que eu tenho em mim que atrai esse tipo de situação?
É muito interessante, porque às vezes a pessoa fala, nossa, eu tô numa fase braba da tudo errado.
Exatamente.
Comigo. E às vezes esse dar tudo errado, a gente fica reforçando de tal modo que também nós vamos atraindo.
Continua
tudo errado.
Assim, daquele jeito, exatamente.
E o André fala que, em seguida, fornecendo-me a impressão de desejar manter-se dentro do assunto em exame, Apuleio prosseguiu. Quanto às suas observações alusivas à colaboração de Alexandre na escolha do elemento masculino de fecundação, cumpre-me acentuar que não podemos contar com todos os casos com esse concurso, que depende do setor de merecimento. É interessante porque, que é isso na verdade? Foi no momento que o Alexandre, ele intercedeu no espermatozoide, que seria o espermatozoide apto para favorecer o organismo físico de Segismundo.
É para a gente não tomar também, não é, Berenice? Uhum. A reencarnação de Segismundo como o modelo. Todo mundo é assim, né? Todo mundo vai ter um Alexandre, todo mundo vai ter 100 amigos torcendo, né?
Uhum.
Todo mundo vai ter um André Luiz observando, a questão não é assim. Até porque entre nós, né? Eu sempre falo isso, ser humano não é retratinho 3x4. Cada um de nós tem uma intimidade, tem um funcionamento e uma necessidade. Tem espírito numa evolução tal que eles mesmos são capazes de organizar tudo com muita tranquilidade e com muita lucidez, né?
É. E aqui ele está dizendo, né, que depende do merecimento.
Isso.
Lembram que mesmo o Segismundo tendo matado o futuro pai dele na vida passada, mas ele tem merecimento por quê? Porque ele se conscientizou do erro, ele se arrependeu, ele trabalhou exaustivamente no bem dos outros, das outras pessoas. E com isso ele conquistou o quê? Amigos e simpatia. E o próprio trabalho no bem. Então isso dá a ele esse merecimento. E o André Luiz continua. Entretanto, quando o fator magnético não procede de cooperação elevada dessa ordem, devemos considerar que ele prevalece do mesmo modo, compreendendo-se que a esfera passiva está igualmente impregnada de energias da atração. Se o elemento masculino da fecundação está repleto de força positiva, o óvulo feminino está cheio de força receptiva. E se esse óvulo está imantado de energias desequilibrantes, naturalmente, exercerá especial atração sobre o elemento que se aproxime da sua natureza intrínseca. Em vez disso, meu amigo, a célula masculina, que atinge o óvulo em primeiro lugar para fecundá-lo, não é a mais apta em sentido de superioridade, mas em sentido de sintonia magnética, em todos os casos de fecundação para o mundo das formas. Então, isso aqui é uma lei geral, né? É o que? A sintonia magnética. Na verdade, tudo nosso é uma questão de sintonia magnética. Quando as nossas células adoecem, é porque elas estão em sintonia magnética com o nosso psiquismo. As pessoas, quando só atraem pessoas desequilibradas, é porque também está na sintonia magnética. Algumas pessoas podem falar: poxa, Benício, mas eu conheço uma pessoa que é uma pessoa super bacana, mas só encontra pessoas desonestas que passam a perna nela. Mas muitas vezes não é uma sintonia desta vida, mas de um passado. Você vê, o Sigismundo, ele agora está colhendo frutos de um passado dele que, entre o passado errado e agora, ele teve uma trajetória boa, entendeu? Só que agora é a hora da prova dele, né? E aí ele continua: esta é a lei pela qual os geneticistas do globo são muitas vezes surpreendidos em suas observações em face das mudanças inesperadas na estrutura de vários tipos dentro das mesmas espécies. As células possuem também o seu individualismo magnético, algo independente no campo das manifestações vitais. E ele continua: se a mulher pode exercer a sua influência decisiva na escolha do companheiro, também a célula feminina, na maioria das vezes, pode exercer a sua atuação na escolha do elemento que a fecundará. Claro que nos referimos aqui a problema de ciência física, sem alusão aos problemas espirituais das tarefas, missões ou provas necessárias. Identificando-me o silêncio, ele continuou: sim, porque nas obrigações determinadas de certos espíritos na reencarnação, as autoridades de nossa esfera de luta dispõem de suficiente poder para intervir na lei biogenética, dentro de certos limites, ajustando-lhe as disposições a caminho de objetivos especiais.
Certos espíritos, então, observa só, não são todos espíritos, não, alguns espíritos, pode haver, mas vai haver essa intervenção para quê, gente? Para ele cumprir a tarefa dele. Para a gente não achar que é uma brincadeirinha, né? Ninguém está brincando de genética, né? É uma questão para ajustar a criatura à tarefa, né?
Exatamente. Nesse momento, porém, nossa conversação foi interrompida. Pequeno grupo de entidades amigas pedia a presença de Apuleio, fora da câmara de serviço. Muito gentil, o chefe de trabalho convidou-me a acompanhá-lo. Apresentou-se o grupo com desembaraço. Constituía-se de duas senhoras desencarnadas, amigas de Raquel, e de um amigo de Sigismundo, desejosos de testemunhar-lhe afeto e dedicação na experiência em curso. É tão bonitinho isso, porque os espíritos estão indo visitar.
Vem dar parabéns, né?
É.
Parabéns, vai vir um bebê, né? É o que a gente às vezes faz, né?
Isso. E às vezes a gente pode refletir se na nossa vida, no nosso dia a dia, nós estamos cultivando esse hábito de amizade, de visitar ou de convidar alguém para nos visitar na nossa casa, de estar junto com alguns amigos, mas de estar junto no sentido de conversar, de se inteirar do que o outro está fazendo, de conversar, de perguntar e de ouvir a resposta, ou seja, de manter uma amizade. Porque às vezes nós vivemos numa vida que a gente encontra algumas pessoas em alguns pontos. A gente encontra as pessoas no centro, a gente encontra as pessoas no trabalho, encontra as pessoas em uma festa, encontra as pessoas num clube, mas não há um encontro.
Não se convive, né?
Exatamente. E é interessante, porque nós vemos nesses livros os espíritos se visitando, os espíritos conversando, né?
Um movimento fraterno, né?
Exatamente, mantendo uma amizade. E aí ele continua: vinham de nossa colônia espiritual em serviço de assistência a familiares detidos na crosta e pretendiam aproveitar a oportunidade para a visita carinhosa. O diretor ouviu-nos atencioso, bem-humorado, mas, com imensa surpresa para mim, observou: como responsáveis pela organização primordial do novo corpo de carne do nosso irmão Sigismundo, agradecemos a atenção de todos, porém, não podemos autorizar a visita a esta hora. Estamos aproveitando o escasso tempo de harmonia relativa que a mente materna nos oferece para delicado serviço de magnetização celular mais urgente. E aí a gente está vendo que, nesse momento, apesar de tudo ser importante, a importância...
Deus, sim, não, né?
Exatamente.
Nessa hora a prioridade é o trabalho, né?
Exatamente.
Isso?
E eles estão aproveitando justamente um tempo escasso de harmonia que a mente está oferecendo. Percebe? A importância da gente manter a nossa mente em harmonia, porque é justamente quando os espíritos conseguem chegar até nós para nos ajudar, quando essa mente está em harmonia. E sorrindo afável, acrescentou: depois do 21º dia, porém, quando o embrião atingir a configuração básica, nossos amigos podem ser visitados a qualquer hora, salientando-se que, a esse tempo, ambos, mãe e filho, conseguirão ausentar-se do corpo com facilidade. Por enquanto, nosso amigo Sigismundo não pode afastar-se e a nossa irmã Raquel, ainda mesmo em estado de sono físico, é obrigada a permanecer junto de nós a pequena distância. E aqui é todo um cuidado com a gravidez, né? Com a importância da gravidez.
Porque essa primeira fase é muito fácil, né? Haver o aborto espontâneo, né? A criatura nem sabe disso, né? E a mulher também está se adaptando. Então, observa só, se ela vai muito longe, e se o filho vai muito longe também, o que, que vai acontecer? Eles vão perder a atenção, o foco da atenção, para aquele momento que é a preparação do corpo, né?
Exatamente. Não há dúvida, replicou o cavalheiro de nossa esfera. Não desejamos perturbar o desenvolvimento do trabalho. Sabemos que Raquel ficaria muitíssimo comovida com o nosso abraço pessoal. A alegria inesperada, de qualquer modo, é também um choque. É o que precisamos evitar, replicou Apuleio. Desejo, todavia, fazer-lhe sentir que Sigismundo necessita de amparo espiritual de todos nós. Temos recomendação de notificar a todos os seus amigos quanto à presente reencarnação dele, a fim de que venham até aqui, quando lhe seja possível, não somente para beneficiá-lo com os valores de estímulo espiritual, senão também para colaborarem com as suas vibrações de simpatia na organização harmoniosa do feto.
Então, tudo é solidariedade, né? Tudo é solidariedade. Olha o encontro aqui, né? Os amigos chegando, porque amigo fortalece, né? A presença de um amigo fortalece. Então é um momento importante. O Livro dos Espíritos nos diz, né, que o momento da reencarnação é solene para o espírito, vai depender do estado dele, né? Mas é para um espírito consciente. É um momento solene para ele, mas nem sempre ele vai estar tão seguro. Por quê? Porque entrar na reencarnação é entrar na limitação. Então, por isso, ele vai precisar do estímulo dos amigos. Ele fala assim, é como se alguém entrasse no navio, fosse para uma viagem, e você sabe que tem um destino a chegar, mas tem todos os atropelos da viagem, né? Se você não tiver alguém, vamos dizer assim, experimentado para falar, olha, vai dar certo sim. Olha, vai ter hora que você pode ficar até enjoado, pode ter até alguma trepidação, alguma turbulência, mas você vai vencer, vai chegar lá e vai ser muito bem. Se você não tiver isso, a pessoa acaba talvez se perdendo, né, dentro do processo.
É, e aqui ele está dizendo que é muito importante, porque essas vibrações de simpatia, isso, elas atuam na organização do feto. Ora, se quando o encontro de amigos, a vibração afetiva, de simpatia, afeta o feto, então vai afetar também o quê? A nossa organização celular. Exato. Por isso que é importante a gente visitar quem esteja no hospital, quem esteja doente, sabe? Porque às vezes a pessoa está lá e você chega para visitar. Nós até comentamos aqui sobre um amigo meu que estava doente no hospital e eu fui visitá-lo. Nossa, a alegria dele, porque tinha mais de 15 anos que eu não via. Mas na hora que eu soube que ele estava hospitalizado, eu, que, apesar de estar com a agenda assim super lotada, eu dei um jeito e fui lá. E ele desencarnou 3 dias depois. Se eu não tivesse ido, eu ia me fazer muito mal.
Exato.
Porque eu pensei na primeira vez de ir, aí depois eu achei que estava muito ocupada, deixei para o dia seguinte. Ou seja, se eu tivesse deixado para a semana seguinte, não teria dado tempo. E as vibrações de simpatia que eu deixei impregnado nele, eu tenho certeza absoluta que isso está fazendo um bem para ele.
Exato.
Porque ele estava assim, esquecido de todos, e de repente uma pessoa foi lá e nós só falamos coisas boas que aconteceram durante a nossa amizade, com a nossa convivência de 15 anos atrás. Ou seja, naqueles minutos que eu passei com ele, foram recordações da vida dele muito positivas, que eu tenho certeza que elas foram usadas em algum momento. Né? Então, é importante.
É fundamental essa troca, né?
Isso. Porque às vezes a gente sente saudade de algum amigo antigo, aí fala, ah, vou ligar pro fulano.
Mas aí passa. É, isso aí é uma coisa muito séria. É. Passa.
Gente. Ah, nossa, eu me lembrei de uma minha tia. Nossa, eu vou ligar pra ela de noite quando chegar em casa. Aí quando chega em casa, não liga. E às vezes era assim. Muitas vezes foi até uma inspiração, um amigo espiritual falando, olha, liga pro fulano.
Vai ser bom para ele, né?
Exatamente. Exatamente. Então, quando essas ideias de amizade e simpatia invadirem a sua mente, não deixe para depois. Pegue o telefone ou vá, escreva, mas se manifeste. Porque muitas vezes nós perdemos a oportunidade de sermos instrumentos nessa hora e de reforçarmos um laço afetivo que também um dia vai nos beneficiar.
Com certeza. São as vibrações de simpatia, né?
Exatamente.
Que geram harmonia, não é isso?
Exatamente. E aí ele, um visitante, falou, bom, voltaremos na primeira oportunidade. Precisamos colaborar em benefício de Raquel. E acentuou sorridente. Temos uma série de excursões espirituais para as próximas noites dela. Faremos tudo por oferecer-lhe um estado d'alma confiante e feliz. Diversas amigas se encontram avisadas para esse fim. Muito bem, respondeu o diretor. Logo após, despediram-se os visitantes, enquanto eu registrava mais uma preciosa lição do plano espiritual. A sós de novo, Apuleio esclareceu-me bondoso. André, o momento que atravessamos é delicado e não podemos distrair a atenção. E, noite a noite, penetrei na câmara de trabalho reencarnacionista, aprendendo e cooperando para melhor conhecer a generosidade dos benfeitores espirituais e a sabedoria de Deus manifesta em todas as coisas. Depois da vesícula germinal, com a cooperação magnética dos construtores para cada célula, formaram-se os 3 folhetos blastodérmicos, aproveitando-se o molde que Raquel idealizara mentalmente para o seu futuro filhinho, que foi aplicado sobre o modelo vivo de Segismundo em processo de nova reencarnação. Então, nós estamos vendo aqui a mãe, né, formando, imaginando aquele feto, também colaborando para essa organização fetal mesmo, porque lembra que os espíritos pedem para que o Sigismundo pense na forma fetal para que isso seja ajudado. E a mãe também está mentalizando aquele filhinho, aquele feto, e a própria ciência hoje já pede os médicos que as mães conversem com os seus fetos, conversem, porque eles já estão ali ouvindo, sentindo e percebendo. Então, quem não teve a oportunidade de conversar com seu bebê, não tem problema, porque na próxima reencarnação já fica sabendo desse conselho, né? Muita paz a todos.
Muita paz, irmã.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.